Amigos da Rádio Dose Vox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 340. Hoje, com muita alegria e satisfação, estou gravando esse programa no dia 14 de março de 2014, dia dedicado à poesia, Dia Nacional da Poesia. E tivemos um momento poético há pouco tempo com o nosso entrevistado, ele vai falar para vocês daqui a pouco. O nosso entrevistado de hoje é Clóvis Moraes Costa Filho. Grande Clóvis, tudo bom, Clóvis? Seja bem-vindo ao programa Conversa que Interessa da Rádio Dose Vox.
Ah, ok. Tudo bem, ô Paulo. Para mim é uma satisfação, viu? Estar nessa programação, nesse programa, né? E estou realmente à disposição de vocês.
Pronto, aqui no Ceará existe um grande cantador chamado Zé Maria de Fortaleza, que ele tem uma canção que diz assim: e o que é que me falta fazer mais? E o que é que me falta fazer mais? Então assim é o Clóvis Moraes. Já fez muita coisa na vida. Clóvis, você nasceu no Ceará e foi para o Rio de Janeiro?
Foi, eu nasci, meu pai era militar e depois da Segunda Guerra Mundial ele passou a ser funcionário federal. Era do Lloyd brasileiro. Foi transferido, eu com 5 dias de nascido em Fortaleza viajei no berço do avião, né? E aí fui criado no Rio de Janeiro, fui educado no Rio de Janeiro. E depois retornei, depois de muitos anos, depois de 27 anos, para conhecer a minha família, né, que é a raiz de Fortaleza. Né?
Está desde esse momento que você retornou, residindo novamente em Fortaleza?
Não, não. Eu vinha nas férias, né, do colégio, e depois, quando chegou a época do Exército, no Rio de Janeiro, eu resolvi deixar o Rio de Janeiro e ir para o Amazonas, do Amazonas pegar um navio e ir para os Estados Unidos. Aí foi quando eu saí, mas aí eu viajava, voltava ao Rio.
Lá no Rio de Janeiro você teve contato com aquela turma da Jovem Guarda, Roberto Carlos, Tim Maia, aquela turma toda na... Era da Barra da Tijuca, onde é que eles brincavam?
Não, realmente tive. Foi uma passagem da minha vida, assim, interessante, que eu estudava no Colégio Deodoro da Fonseca e ficava na Rua do Catete, na Glória, e em frente ao aeroporto de Santos Dumont, que naquela época não existia cerca, muro, não existia nada que dividisse o aeroporto. Não tinha violência, não tinha nada disso. Então, a última aula era a hora que os voos começavam a chegar de São Paulo, fazia a ponte aérea Rio-São Paulo. Aí nós íamos até o aeroporto, eu e meus coleguinhas. A gente matava a última aula, né? Quer dizer, matava no sentido, porque a aula não é tudo. A aula da vida também é muito boa. Quer dizer, matava a aula do colégio, mas aprendia outras aulas lá fora, né? Aí lá fora, quando eu chegava no aeroporto, encontrava o Roberto Carlos, o Erasmo Carlos, a Vanderleia, o Vanderlei Cardoso. Aí, na fila de táxi, para pegar os táxis, aí passava a mão na minha cabeça: menino, tu tá fora da escola. Eu digo: não, eu vim pegar o lanche do avião. Que a gente ia nos aviões para pegar umas caixas de lanche, né?
Era mesmo, era fácil assim, era chegar fácil. Na área da aeronave, né?
É, não tinha muro, não tinha nada, não tinha violência, não.
O Rio de Janeiro foi pacificado em todos os seus locais nessa sua época aí, né, o Clóvis?
Ah, foi tranquilo e tudo. A gente chegava, o comissário, assim, de baixo, né, do avião: comissário, me arranja um lanche, né? Aí disse: pois não, aguenta a mão aí e tal. Aí via 2, 3 garotinhos, né, da gente, aí botava aquela torre de lanches, aí a gente pegava e ia embora pro colégio de novo.
Clóvis, eu acho que na mídia brasileira, acho que ninguém nunca falou sobre isso. Só que na Rádio Dose Vox, no Conversa que Interessa, é que nós temos essa oportunidade de escutar essas maravilhosas histórias, não é, não, Silva? Você está olhando para a gente ali, espantada, alegre, né, por saber que as crianças tinham essas atividades aeronáuticas no Rio de Janeiro na sua época. Ô Clóvis, quer dizer que lá da selva, você trabalhou na fronteira na época do Exército?
É, trabalhei.
Comeu cobra, se alimentou dessas guloseimas silvícolas?
É, tínhamos, por exemplo, eu que servi o Exército na Praia Vermelha, onde o Estado-Maior do Exército Brasileiro vão fazer os cursos exatamente na Praia Vermelha. E eu era estafeta desse departamento, né? Estafeta é o office boy, né? É o que vai no ministério, é o que vai levar correspondência, trazer correspondência, vai aos bancos, volta, faz depósito e tal. Então isso aí que era estafeta. Quando chegou a época da baixa, o coronel, que era PQD, PQD é paraquedista, né? Chegou para mim e perguntou se eu queria engajar. Aí eu digo, não. Como soldado, não, você vai para Suez, o canal de Suez, que é dobrado, o tempo é dobrado e tal. Eu digo, não, coronel, eu quero dar minha baixa mesmo. Ele me deu minha baixa, mas o destino é quem manda na gente mesmo, né? Quando foi no mesmo ano, eu dei baixa em outubro. Quando foi em dezembro, eu estava na Colômbia. Estava Letícia, que é o interior da Colômbia, com Tabatinga, que é a fronteira, na selva, trabalhando com petróleo em rádio operação, operador de rádio. E aí, nessa coisa, a gente entrava de selva dentro, numa faixa de 1 hora e 40 minutos de avião particular, avião pequeno. Então já se encontrávamos com os índios, né? Ficava morando com os índios no sentido de área, né? Porque onde nós morávamos era uma vila de containers americano. Containers americanos eram transportados de helicóptero. Mas a gente ficava junto com os índios, que os índios ficavam na mata, né? Mas a gente fazia perfuração na mata. Então ali, de repente, a gente estava trabalhando, aí vem uma opção de índio distante na estrada, a gente via de longe. Aí chegava, quando chegava perto, tinha anta, tinha jacaré, tudo morto. Eles vinham trocar com a gente por alimento, por exemplo, como arroz, como feijão, como roupa, sabão, sabonete, pasta de dente, coisas que para eles eram novidades. Então eles trocavam aqueles animais, né, que já haviam mortos, mas mortos recentemente, né? Aí ali a chefia do trabalho aceitava e a gente já preparava, né, ali já entrava para o cardápio do dia seguinte para os nossos alimentos, né? E assim eu passei esse tempo, né, conheci o piun. Piun é um mosquito que você não vê nessa nossa região, né? Principalmente indo para Recife, de Recife, Salvador, Rio de Janeiro e tal, você não vê, você vê mais para o lado da selva amazônica. Piun é um bichinho que ele posa em você, você não sente, e ele fica sugando o seu sangue. Quando ele está cheio, ele voa. Quando ele voa, ele papoca no ar, morre. De tão cheio que ele está, ele papoca. Quando ele papoca, é que você vai sentir uma coceirinha, que você leva a mão coçando. Quando você olha para o local que ele pousou, está um calombo grandão. E se for no corpo todo, você já viu como é que você fica, né? Então tem essas coisas, tem um peixe por aqui. Eu pescando, levei um choque, caí sentado, né? No igarapé, né? Igarapé é um local, uma ponta de rio que forma tipo assim um espaço assim reservado de água e tal, onde os peixes entram, saem, as pessoas tomam banho.
Você pegou no puraquê e caiu no igarapé?
Não, eu estava no igarapé pescando e o peixe encostou na risca e passou a eletricidade pela linha e me atingiu. Fui preso também pelos índios, né? Porque uma vez, porque eu desci do avião e uma índia totalmente despida, né, da vida mesmo selvagem, e eu nunca tinha visto aquilo de perto, aí coloquei o meu braço assim por cima do ombro dela e deixei estar que ela era casada e eu não sabia.
Ih, rapaz.
E casada porque ela tem uma marcação no rosto, né? Toda assim, como se fosse uma cicatriz de acidente, mas não, é de pintura. Isso aí é mostrando que ela é casada. Só que eu não tinha esse conhecimento. Aí os índios me cercaram, né? Aí teve que um capitão da aeronáutica, piloto, né? Foi que falava guarani. Aí explicou que eu não sabia, que era sem maldade. Claro que era sem maldade. Para mim era tudo novidade. Aí foi como melhorou. E a outra vez que eu fui preso, foi porque eu prometi, quando eu desci de folga, eu prometi uma maca, eles gostam muito de maca, que é rede. Aí eu disse que trazia. Não, eu trago, quando eu voltar eu lhe entrego. Só que eu passei na volta da minha folga em Manaus, tomei uns uísque e acabei esquecendo de comprar essa maca. Aí os colegas disseram: você vai ver o que vai acontecer com você quando o avião pousar para reabastecer. Aí eu digo: não, rapaz, não tem problema não, eu trago outra viagem. Mas índio não é assim. O índio não gosta dessas coisas.
Prometeu, cheguei, tem que cumprir, né?
Tem que cumprir. Quando eu cheguei, que desci do helicóptero, aliás, do avião, eu não tinha maca e eles simplesmente me cercaram com a minha bagagem, levaram minhas roupas, levaram meu sabonete, me levaram tudo, só deixaram a mala. Aí foi quando chegou o piloto do helicóptero e conversou com eles novamente, outra situação, e me liberaram, mas só com a minha mala. Só que a minha mala eu não fiz nem questão e deixei a mala lá porque não tinha mais nada, né? Aí teve essas experiências, cheguei a morar em hotel no Rio Amazonas mesmo, em navio, que era hotel, né? E banhos, tomava banho. No, tinha um banheiro na parte externa do navio, que era como se fosse um chuveiro, esse chuveiro que você tem em casa, né, no quintal, quando chega da praia e tal, né? Mais ou menos assim, ao ar livre. Muito bom os peixes.
Clóvis, qual era esse ano aí? Qual era?
Ah, isso foi 1972.
Pronto. 72. Uma coisa me chamou a atenção. Você falou que tinha uns containers americanos lá na selva amazônica. O que era isso, esses containers? Como eles chegaram lá? O que é que...
Ah, sim. Eu trabalhei numa plataforma chamada Masterware. Era uma plataforma canadense. E trabalhavam canadenses e americanos nessa plataforma. E eu era rádio operador.
E já parte. Buscando petróleo.
Buscando
naquela petróleo, região.
É, no Amazonas, porque se fura, se perfura, se prospecta, no caso aí o petróleo, há mais de 60 anos, né? Hoje não, já há tempo já tem as tubulações de oleodutos levando para Manaus, né? Da selva amazônica. Essa selva amazônica que eu falo é no Alto Cruzeiro do Sul. É lá em cima, entendeu? Junto com Tefé e tudo mais. Aquela região ali, Benjamin Constant e tal. São esses contâneos que você vê no tempo de hoje em cima desses caminhões. Já viu? Caminhões que transportam contâneos. São apropriados para transportar contâneos. Só que nessa época eram os mesmos contâneos. Só que eles tinham um cabo de aço que era transportado de helicóptero. Então tinha cozinha de container, tinha barbearia de container, tinha sala de música de container, tinha os dormitórios, que cada container com dormitório cabia 4 beliches com 2 banheiros e ar-condicionado e luz individual. Banheiros de água fria e água quente.
Não era container de produtos, não.
Não, não.
Ah, sim,
não.
Menos mal, né?
Não, containers.
Ah, tá certo.
Containers de moradia mesmo.
Ah, por um momento eu pensei moradia. Que era algum produto que os americanos já estavam.
Ah, não.
Nesse caso, exportando, né?
E nessa época se furava petróleo Brasil, mas não exploravam. Era como reserva nacional. Eles encontravam o petróleo, acimentavam o poço, colocavam uma árvore de Natal que nós chamamos, é uma válvula que é parecida, quase que idêntica, é uma árvore de Natal grande, com válvulas e tudo. Então, com o tempo do projeto da própria Petrobras, é que ligava essas válvulas e fizeram o oleoduto, que hoje leva o óleo bruto, cru, para a refinaria de Manaus.
Ok. Entendeu? Aí você falou que foi para os Estados Unidos. Você passou quanto tempo lá nos Estados Unidos?
Eu passei 5 anos, né? Isso já depois de muito tempo de casado, os filhos...
crescidos.
Já tudo na faculdade.
Aí você convidou a esposa para ir junto.
Aí eu combinei, porque era funcionária pública, e não pode sair assim, né? Aí eu digo, bom, eu como sou autônomo, sou profissional liberal... sou corretor de imóveis, hoje aposentado, né? Aí eu digo, minha filha, eu vou dar um pulinho ali. Ali aonde? Eu costumo viajar, sabe? Sempre assim para o Rio de Janeiro, dentro do Brasil mesmo. Mas eu tinha um sonho de criança, né, de, eu não queria ir aos Estados Unidos para passear, não. Eu queria viver o dia a dia americano, sabe? Então eu fui só, não fui com um grupo de turismo, e entrei legalmente, com, eu tenho visto do Canadá e tenho visto dos Estados Unidos. Aí entrei, inclusive, de carteira de identidade. E, inclusive, aí eu entrei normalmente e fui trabalhar. Trabalhar porque a minha condição financeira não é das piores, mas também não é das melhores.
Já falava inglês?
Não, meu inglês é inglês de escola, né? De escola. Agora, o inglês, engraçado, que eu estando lá dentro dos Estados Unidos, eu converso naturalmente com o americano. Mas eu, quando saio, eu não converso. Interessante. Eu acho que é um bloqueio que há em alguma coisa. Mas dá para viver tranquilo, dá para se comunicar. E aí eu trabalhei em várias coisas lá nos Estados Unidos. Evitei de ser preso assim como se fosse clandestino, porque eu tenho a carteira de identidade americana, tenho o passaporte, tudo direitinho. Só que o meu visto de permanência estava vencido. Eu estava pescando num point de pescaria em Pompano Beach, na Flórida. Aí chegou a fiscalização, como se fosse a fiscalização do IBAMA. Só que lá é muito mais rigoroso. Muito mais rigoroso. Tem de coronel até o soldado acompanha a equipe. Então eu estava cheio de peixe pescado, né? E com a toalhinha por cima cobrindo por causa do sol. Aí o último que passou, o coronel chegou falando para mim: "Tá tudo bem aí?" em inglês. Eu digo: "Não, tá tudo bem, tá tudo certinho." "Ah, ótimo, parabéns." Aí o último que passou da fileira era uma militar deles, né? Aí levantou a pontinha da toalha. Quando levantou a pontinha da toalha, viu que tinha uns peixes. E os peixes lá têm tamanho, não é qualquer peixe que você pode pescar. Só que meu inglês não era tão afinado, por exemplo, que eu não observei as placas. E eu pescava como se estivesse no Brasil, pegando meus peixinhos e tal. Meu irmão, ela me chama, o coronel, que já estava fiscalizando outros pescadores, que era exatamente para ver aquela situação. Quando viu aquela situação, disse: "Não." Ele perguntou: "É português, inglês ou espanhol?" "Eu é espanhol, ou português." "Ah, isso ok. Espanhol, não tem problema?" "Não, tem problema." Aí falamos em espanhol. Aí ele disse que cada peixe eu teria que pagar de imediato $250 de multa. Aí eu digo: "Só tem eu cá comigo, né? Porque quem anda no mundo, o mundo ensina, o mundo explica com mais assim, agressividade, porque você tem que estar se defendendo, tá certo? Então o mundo ensina com mais rapidez, com mais agressividade, para você evitar de passar vexames, alguma coisa, né?" E também eu, como sou ator, eu também, eu digo: "Chegou a hora. Chegou a hora.
O personagem vai aparecer agora, né?"
O personagem vai ter que aparecer agora, porque tinha mais de 30 peixes, né? Que eu não poderia ter pescado, né? Não poderia ter tirado do mar. A $250 cada um, com certeza dali eu ia para a cadeia. Já não tinha dinheiro, não. Então vai para a cadeia. Já saía com as algemas, entendeu? Aí eu digo: "Pelo amor de Deus, o que é que eu faço?" "Bom, vai ser agora." Aí eu botei a vara de meu caniço com o molinete no descanso e botei a mão na cabeça, como se fosse apavorado, né? E fiz aquela encenação de "My God, my God." Eu estou conversando em espanhol e falo "meu Deus" em inglês. Aí o cara não entendeu nada, o coronel. Aí eu: my God, I'm sorry, me desculpa, eu não sabia, my God, meu Deus, e tentei puxar o máximo que pude do ator, lá, do personagem, a lágrima caindo, e a lágrima realmente caiu. Aí ele ficou apavorado, porque nos Estados Unidos realmente é um país de primeiro mundo, tá? Você é respeitado como ser humano mesmo. Aí ele disse, não, pelo amor de Deus. Ele ficou apavorado com aquele meu comportamento de desespero. Aí ele disse, não, pelo amor de Deus, fique tranquilo. Aí eu digo, eu acho que deu para me convencer um pouco, né, do problema que eu causei, né? Aí ele foi acalmando, disse que não ia me multar e me perguntou em qual hotel que eu estava. Olha, se eu já estava fora da minha validade de permanência, só que eu estava pescando em frente a um hotel. Aí ele, você está em qual hotel? E de imediatamente eu apontei aquele ali. Mas se ele puxa a minha, se ele quiser, deixa eu ver a sua carteira de identidade e visse o meu endereço, dali eu ia direto para cá.
Teria que ter outro personagem, né?
Entendeu? Aí então, são essas passagens na vida, né?
Clóvis, inclusive foi nos Estados Unidos que você recebeu muita ajuda do pessoal dos israelitas, né? Dos judeus, não é isso? Judeus. Muita ajuda, e foi a partir daí que você começou a seguir também a Torá. Fala um pouquinho sobre esse aspecto.
É o seguinte, eu trabalhei em várias coisas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não falta trabalho. Você é malandro nos Estados Unidos se você nasceu para isso mesmo. Porque nos Estados Unidos tem trabalho à vontade todos os dias. É por isso que é um país de primeiro mundo. Você está nos Estados Unidos, você parece que está em outro planeta. Eu tive essa experiência, agora fazer como outro, in loco, ou verdadeiro, ao vivo, né? Então, eu trabalhando, procurando trabalho e tudo, quando eu batia na porta, aí a porta abria de uma maneira tão fácil, que até me surpreendia, entendeu? Aí, tudo bem, você quer trabalhar, você é de onde? Essas perguntas básicas e tal, e o que é que você faz, o que é que você gosta de fazer, que não sei
o quê. Já tinha uma trança, já? Você falou que tinha um cabelão grande, uma trança.
Ah, sim, sempre tive. Lá eles me conhecem como Sivuca, né? Porque eu tenho cabelos brancos desde rapazinho, de família, e tenho uso barba. E usava uma trança de 16 dedos, mas era uma trança bem feita. Essa trança eu usava com muito carinho, gostava muito da minha trancinha. Deixei de usar porque passei a ser israelita e a gente tem os nossos limites, né? Que eu acho que é super normal os limites, né? Aí, quando eu batia nas portas, que elas abriam dessa forma, aí quando eu ia ver era judeu. Aí teve até uma empresa que eu trabalhei no Katrina, naqueles furacões, né? Também Katrina, no Vilma, né? Eu fiz muitas coisas lá, mas vamos falar no negócio do judeu. Aí quando eu trabalhei numa outra família judia, que tem uma rede de postos de gasolina com lojas de conveniência. Aí eu entrei, vamos supor, hoje pela manhã. Aí ela disse, você pode começar agora? Era uma judia. Aí eu digo, não posso agora, nesse momento, estou disponível. Pois então pode começar. Aí ela me deu a relação do que eu tinha que fazer. Quando o meu gerente, de tarde, chegou para ela, perguntando onde é que estava tal material, ela chegou para o gerente e disse, pergunte ao Sivuca, que o Sivuca sabe. Eu entrei de manhã, isso era de tardezinha, entendeu? Aí o meu amigo disse, rapaz, eu não estou entendendo nada, você entra de manhã. Eu preciso de um material que a dona me diz, pergunte ao Sivuca, quando o Sivuca entrou hoje pela manhã, eu não entendi nada. Aí eu digo, não fique chateado, não se aperrei por isso não, porque é assim mesmo. Eu disse para ele. Aí foi que ele não entendeu mesmo quando eu disse. Mas deixa estar que era, eu acho, que já era a afinidade como ser humano, né? Dentro da família deles, do trabalho deles, né? Tanto que depois eles me convidaram para ser gerente do posto de gasolina com a loja de conveniência de Tampa. Tampa é a ponta da, de Key West dos Estados Unidos. Mas eu tinha que vir ao Brasil, tinha que vir em casa, né, dar a benção aos meus meninos e dar um beijo na minha mulher, né? Tá certo? Aí não deu. Depois eu voltei, aí já fui para Los Angeles, aí já foi outra rota, já foi. Aí eu fiquei entre Los Angeles e Flórida, né? Los Angeles e Flórida.
Clóvis, como eu falei, né? O que é que falta fazer mais? A gente vai combinar com você, para você retomar, depois em outro momento, a segunda parte dessa nossa conversa. A gente fala mais sobre o Torá, sobre as suas experiências na sua nova vida religiosa, a assinatura que você tem na sua carteira aí do Schwarzenegger. Ok? Então a gente agradece esse primeiro momento com você, porque também nós estamos chamados para participar de outra atividade agora. E é com muita alegria que nós abrimos as portas do Conversa que Interessa para essa conversa interessantíssima. E deixa aí um pequeno recado, prometendo que vai voltar para a gente continuar essa conversa em outra edição do programa.
Deixo. Eu agradeço a oportunidade de poder transmitir essa pouca experiência que eu tenho, né? E que ainda estou aprendendo ainda nas coisas da vida, que a vida é dessa forma, e também passando para as pessoas, porque todo homem tem uma história para contar, né? E eu fico muito feliz em saber, né, que fui muito bem recebido pela casa e que estou pronto para retorná-la com esses carinhos, com esse aparato a respeito de receptividade, essas coisas. E deixo um abraço a todos vocês que forem participar, escutarem, assistirem, e que tiram essa minha experiência com um pedacinho de lição de vida, né? Que é dessa forma, né? Conversar com todos, rir com todos, ter amizade com todos, e isso, a experiência vem automaticamente. Muito obrigado e um bom dia a vocês.
É verdade. A gente vai falar também sobre a deficiência visual, que o Clóvis hoje também tem a experiência com relação a isso, e outros assuntos. Então, esse foi o Conversa que Interessa, edição 340, com o Clóvis Moraes Costa Filho, que prometerá e cumprirá, né, que voltará aqui ao Conversa que Interessa nas próximas edições. Até o nosso próximo encontro.
Ajuda-nos, vós. Há 10 anos no seu coração.